UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, agora são 10 horas 38 minutos, já de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa. Falei que era rapidíssimo o nosso intervalíssimo. Lembrando que o Conexões traz sempre ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, vamos de bate-papo. Brasil, uma potência econômica emergente no cenário econômico mundial. A economia brasileira, no entanto, se encontra em situação delicada. O produto interno bruto, o PIB, né, teve retração de 3,8% em 2015 em relação a 2014, maior recessão desde 1990. Para entendermos mais sobre a situação do PIB, o que, que é a situação e tudo mais, nossa produtora Gabriela Soares se conversou com o professor de economia da PUC Minas, professor Daniel Forletti, e nós vamos acompanhar a entrevista agora.
Primeiramente, muito obrigada por participar aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço, Gabriela, é sempre um prazer, sem dúvida.
Professor, como se mede o PIB de um país?
Olha, o PIB é uma grandeza muito, muito importante, porque ele reflete, né, o que se passa numa economia, né, de um país. É uma metodologia unificada pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, que permite que essa medição possa ser feita por várias economias. Então, a gente pode comparar, né, o PIB do Brasil com o PIB da China, com o PIB da Tailândia. Né? É como se você tivesse um critério, uma metodologia única. Eu vou te dar um exemplo bem, bem claro. Né? Você tem um exame que mede a sua taxa de glicose. Esse exame tem uma metodologia de tal forma que, se você é diabético no Brasil, você é diabético na Índia. Né? Então, é uma metodologia uniforme que permite essas comparações entre as economias. Ele leva em consideração tudo que é produzido numa economia. Então, a gente chama de produto interno bruto. É tudo que é produzido. E a medição disso, tem por detrás dessa medição, na hora que você produz, você precisa de ter fatores de produção. Então, esses fatores de produção, na hora que você remunera esses fatores, você cria renda. Então, a produção vai gerar renda. Essa renda deve ser alocada. Então, uma das alocações da renda é o consumo, né? A poupança, que vai dar o investimento. Então, na verdade, o PIB ele reflete, né, uma série de outros fenômenos macroeconômicos que movimentam as ações dos agentes econômicos numa economia.
2015 fechou com uma contração de 3,8% do PIB em relação a 2014, né?
Isso.
E foi a maior desde 1990. O que, pode ter causado essa contração tão grande?
Essa contração que o Brasil teve, ela foi uma das maiores, né, dos últimos tempos, né? A gente observou essa queda, né? Ela foi dos últimos 20 anos, e a gente está sinalizando com a queda dos investimentos, né, que o ano de 2016 deve ter também uma queda. Né? E, então, a gente está meio que está tendo duas quedas sucessivas. E isso aconteceu, né, somente na década de 30, quando nós vivíamos a grande, né, crise econômica mundial, que foi o crash da Bolsa de Nova York. Então, agora, o que levou a essa queda, estamos estimando, o mercado já trabalha com uma nova queda semelhante para 2016, Gabriela. É o contexto, né, macroeconômico, político que nós estamos vivendo. Então, nós temos uma crise econômica que está refletida aqui nos dados do PIB, na queda da taxa de investimento. Nós tivemos uma queda de 14% na taxa de investimento em 2015. O investimento hoje ele é 18,2% do PIB. Nós tivemos o desemprego, o Brasil desempregou, né, em 2015, 1,5 milhão de trabalhadores com carteira assinada. A inflação brasileira está quase 11%, 10,67%. Então, na verdade, esse conjunto de fatores e de números desastrosos do ponto de vista macroeconômico, ele está conjugado com uma crise política. E essas duas crises, elas formam uma terceira crise, que é a crise de confiança. Então, isso vai retroalimentando e vai criando um ciclo vicioso que é necessário que seja desarticulado para o país voltar a crescer. Se você não tem confiança, você não inicia um processo de retomada. E essa confiança, ela tem que ser feita através de uma política econômica, uma sinalização de uma política econômica, né? Uma sinalização de um entendimento político do país. Então, essas variáveis precisam ser articuladas para que o país possa retomar.
Sim, então essa seria uma das medidas que a gente deveria tomar para mudar a situação atual.
Exatamente. Sem investimento, quer dizer, não adianta nada você colocar uma política de consumo. O que adianta eu dar crédito para você comprar, né? Se você não tem confiança, se você vai ter emprego amanhã, né? Então, mesmo se você tendo crédito disponível, você não toma o crédito, porque você não está confiante que você vai continuar tendo emprego para você pagar o crédito que você tomou. Então, você tem que ter confiança que você vai continuar empregado. Isso acontece com o empresário que vai investir. Então, ele não vai abrir um novo negócio, não vai fazer uma expansão da sua produção, se ele não sabe se vai ter mercado, né? Então, esse processo ele precisa ser mitigado para que a economia possa engendrar um processo de produção, geração de renda, geração de consumo, de poupança, de investimento e mais produção.
E para o cidadão, quais são as consequências da redução do PIB de um ano assim para o outro?
As consequências são muito claras, né? O cidadão sente na pele isso. Quando o PIB cai, né, você produz menos. Se você produz menos, você emprega menos fatores de produção. E um dos fatores de produção é o trabalho. Então, a primeira consequência que você tem com a queda do PIB é o desemprego. Nossa taxa de desemprego pela PNAD contínua está na casa dos 9%. E você tem percentuais muito mais expressivos na casa de 18%, para a faixa dos jovens, entre 18 e 24 anos. Então, a consequência maior é o desemprego, é a falta de renda. E se você coloca essa queda junto com uma inflação alta, você convive com um fenômeno macroeconômico que a gente chama de estagflação, que é a combinação desastrosa de inflação com recessão. Nós vivemos isso na década de 80, que foi uma década perdida. Nós tínhamos uma inflação anual de mais ou menos 86%, aliás, mensal, de 86% ao mês, que dava uma inflação diária de 2%. Ora, hoje, nós não estamos com 86% ao mês, mas estamos com quase 11% ao mês.
E existem projeções de melhora? O senhor falou que 2016...
Olha, o mercado trabalha, né? O mercado trabalha com projeções de melhora, não para 2016. Continua se estimando inflação acima de 7% para 2016, a queda do PIB acima de 3% para 2016. O mercado trabalha com uma possível recuperação a partir de 2018. Então, novamente, a gente convive aí com a possibilidade de se ter uma década perdida.
Pois muito bem, você ouviu a entrevista entre nossa produtora Gabriela Soares e o professor de economia da PUC Minas, professor Daniel Forletti, sobre o PIB e o desempenho econômico do Brasil. Então, caso não tenha ouvido tudo, queira ouvir novamente, né, quer guardar para ouvir depois, quer indicar para alguém, essa entrevista estará acessível na nossa página em poucos instantes. Então, você pode acessar www.fmg.br/rádio. Que a gente vai subir ela lá e aí você pode ouvir, guardar, baixar para ouvir depois. Ficar à vontade, para variar.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.